Entrevista.
Foi uma ligação telefônica de 30 minutos. Os presidentes Lula e Donald Trump conversaram ontem em mais uma etapa da aproximação entre os dois líderes. O governo brasileiro divulgou nota oficial, informando que Lula pediu a Trump que reveja o tarifaço, reveja as sanções a autoridades brasileiras, e Trump, em sua rede social, falou que a conversa foi muito boa e teve como assuntos principais a economia e o comércio entre os dois países. Nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, para falar sobre esse degelo, digamos assim, nas relações Brasil-Estados Unidos, e depois ele vai falar também sobre os 2 anos do ataque do Hamas a Israel e 2 anos da guerra em Gaza. Ivan Godoy, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, Donald Trump, depois da conversa, ou durante a conversa, disse que estava escalando o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir as negociações a partir daí com autoridades brasileiras. Qual é o sinal que Trump manda com essa designação de Marco Rubio?
Bom, o lado positivo para o Brasil é que Marco Rubio é um homem que tem, digamos, o contato diário com Trump, né? É um dos principais assessores de Trump, como secretário de Estado dos Estados Unidos. Esse é um lado positivo, ou seja, está aberto já um canal de diálogo direto, porque é sabido que uma das dificuldades que existe, não só o Brasil, mas outros países estão tendo para negociar com os Estados Unidos, é que às vezes os canais normais, muitas vezes até as autoridades ligadas ao comércio, não tem tanto poder de decisão. A decisão sobre essas questões, esses acordos comerciais, são decisões que têm a ver muito com o próprio Trump, né? Ele não delega muito a outros essa decisão. Tanto é que até o encontro que aconteceu lá na ONU, né, durante a Assembleia Geral da ONU, aquele rápido encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump, estavam completamente travadas as negociações. O governo brasileiro tentava de todo jeito e não conseguia, né? Ele falava com alguns funcionários, mas na prática os funcionários indicavam que não tinham poder para fazer deslanchar essas negociações. Então agora, sim, depois dessa conversa, que aparentemente foi positiva, o que foi confirmado, né, pelas duas partes, tanto pelo Brasil quanto pelo próprio presidente Trump, agora sim está designado um homem de total confiança do presidente Trump. Agora, o lado, digamos, que seria, que talvez preocupe um pouco as autoridades brasileiras, é que Marco Rubio é membro, digamos, da parte ideológica, do lado ideológico do governo Trump. Ele é um anticomunista ferrenho, conhece profundamente a América Latina. O anticomunismo dele vem do fato dele ser filho de cubanos que se exilaram, né, foram para os Estados Unidos, né? Então ele tem já, é uma pessoa que tem, digamos, já uma certa má vontade, evidentemente, com Cuba, com outros países esquerdistas e com governos, com o próprio governo brasileiro. Ele não tem uma boa vontade com o governo brasileiro, assim, historicamente, com o governo do presidente Lula, por ser um governo esquerdista. Ele tem uma posição muito ideológica, contra a esquerda na América Latina. É talvez o primeiro secretário de Estado americano realmente interessado pela América Latina e que compreende a América Latina. Agora, o fato dele ser designado, o fato dele ter, digamos, esse histórico, um pouco de certa ojeriza a governos de esquerda na América Latina, não quer dizer que ele não vai cumprir as orientações do Trump. Aparentemente, o Trump quer, efetivamente, solucionar principalmente a parte comercial desse conflito com o Brasil. Agora, não se pode excluir que questões políticas relacionadas com, por exemplo, com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro não venham a ser levantadas. Aparentemente não foram discutidas nesse encontro, nessa discussão, nessa ligação que houve, esse telefonema entre Trump e Lula. Mas esses assuntos podem voltar já nas negociações diretas, né, entre Marco Rubio e, do lado brasileiro, o vice-presidente Alckmin e os ministros também Mauro Vieira e Fernando Haddad.
É, vamos aí aguardar, né, os próximos passos. Ivan, vamos continuar falando aqui de Donald Trump, agora do assunto de Gaza. Hoje é o segundo, né, completam-se 2 anos daquela invasão do Hamas a Israel, aquele ataque, depois a reação de Israel. Temos aí 2 anos de guerra em Gaza, no momento em que o Hamas está agora com um lance para fazer nesse xadrez, que é dizer se aceita ou não o acordo de paz, a proposta de acordo de paz lançada por Donald Trump. O que você tem a comentar aí sobre os 2 anos e sobre essa perspectiva de paz?
Esta foi a maior guerra, está sendo, né, porque ainda não terminou, a maior guerra, assim, a mais longa guerra da história de Israel, que já teve diversos conflitos com os seus vizinhos árabes, né? E, no caso, um conflito que já dura 2 anos, como você sabe, começou com aquele ataque que o Hamas fez contra Israel, provocou a morte de 1.200 civis e militares e também ao redor de 250 reféns, né, que foram levados para a faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Então, essa quantia de 1.200 judeus mortos, israelenses mortos, foi, desde o Holocausto, o maior massacre de judeus já ocorrido, né? Então, foi realmente uma coisa impactante para Israel. Agora, Israel, então, reagiu, né, atacando a faixa de Gaza e com o propósito de destruir o Hamas. Passado 2 anos de guerra, o que se vê também que há uma crítica internacional a Israel pela dimensão, digamos, do contra-ataque. Ou seja, se aceitava internacionalmente que Israel reagiria, né, teria o direito a reagir a uma agressão que sofreu. Só que já morreram 67 mil palestinos, na maioria civis, inclusive se fala que na maioria mulheres e crianças. Então, isso chocou o mundo. Então, há um esgotamento do mundo, um cansaço em relação a essa guerra. E dentro de Israel também, há um cansaço de grande parte da população, porque já não vê objetivo. Com a faixa de Gaza arrasada, o Hamas, no momento, não significando mais realmente um perigo militar para Israel, está bastante destruído, né? Há um esgotamento. Israel, inclusive, as famílias dos reféns, elas estão preocupadas, porque se continuar esses combates nos escombros de Gaza, nada indica que realmente vão ser libertados os reféns. Talvez morram, né, mais reféns, entre os 20 que estão vivos, porque o que resta são ao redor de 50 reféns, mas ao redor de 30 mortos e 20 ainda vivos. Esse é o cálculo que se faz. E a continuação dos combates põe em perigo, inclusive, a vida dos reféns. Além da questão da situação da população palestina, que nós estamos falando de 67 mil mortos, mas há um problema de falta de alimentos também, falta de remédios, falta água, falta tudo. É uma situação de terra arrasada em Gaza. Então, o que vemos é, dentro de Israel, a própria população cansada já com esse conflito, e vemos também a pressão internacional. E o que é mais importante, a pressão dos Estados Unidos. Porque Israel, de certa maneira, é um país muito que depende muito dos Estados Unidos, né? Ao longo da história de Israel, calcula-se que Israel recebeu ao redor de 300 bilhões de dólares de ajuda norte-americana, né? E é um país que é muito ligado aos Estados Unidos. Então, críticas internacionais são ruins para Israel. Israel está bastante isolado diplomaticamente. Okay. Pela continuação dessa guerra, né? Pelo sofrimento da população palestina. Mas, além disso, temos que ver que, com a mudança de posição dos Estados Unidos, no sentido da busca por um acordo qualquer que leve à paz, que acabe com essa guerra, isso sim foi básico, né? Essa decisão do Trump de pressionar Israel e, logicamente, o Hamas também, né, fortemente pressionado, até pelos países árabes, que também estão cansados. Então, essa é a questão. Abre-se o caminho, nesse momento, para a paz no Oriente Médio. Okay. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Estão ocorrendo negociações entre o Hamas e Israel no Egito, nesse momento, para discutir os detalhes do plano de paz. Mas os grandes pontos já foram aprovados.
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia.